Estamos aqui no Tratado de Sukkah, na página 49, Amud Beit, na última linha. A gente estudou na Mishnah que a mitzvah de Nisuch HaMayim, jogar as águas em cima do Mizbech, nos 7 ou 8 dias de Sukkot, ela se costumava tanto nos dias da semana de Sukkot como no Shabbat, no qual Sukkot caiu nele. Só que no Shabbat eles não iam buscar água no próprio dia, e sim, eles buscavam água na véspera de Shabbat. Eles guardavam em um utensílio não sagrado, e aí quando chegavam no Shabbat de manhã e à tarde, quando eles sacrificavam o sacrifício do Tamid, aí eles jogavam água em cima do Mizbech. Agora a Gemara vai explicar para a gente por que eles tinham que guardar a água que eles pegavam na véspera do Shabbat num utensílio que ele não era kadosh, um utensílio não sagrado. Agora vai dar para a gente algumas explicações. Fala, Gemara. Por que a gente precisa usar um utensílio não santo? Vamos usar um utensílio sagrado. Falou Zeiri, o Tana da nossa Mishnah sustenta que enchiu lamaim veklisharet mekatim shalom idat. Fala Zeiri, o Tana da nossa Mishnah sustenta que não tem medida exata para quanta água precisa jogar no Mizbeach para Nisuch HaMayim. Já que não tem medida exata, quanto que eles vão pegar são águas próprias para ser jogadas no Mizbeach. E ele sustenta também que um utensílio santo, um utensílio sagrado, ele santifica as águas de qualquer forma. Mesmo se a pessoa tiver intenção para santificar, mesmo se a pessoa não tiver intenção para santificar. Então, quando ele vai buscar as águas, ele buscar qualquer quantidade de água, um utensílio vai santificar as águas. E se ele usar um utensílio sagrado, se passar a noite, ou seja, ao amanhecer, essas águas vão ficar impróprias, essas águas vão ficar psumot, para fazer um Nisuch HaMayim. A gente sabe que qualquer coisa que foi santificada por um utensílio santo do Beit HaMikdash, se passar uma noite inteira, ao amanhecer, essa coisa que foi santificada, ela vai ficar imprópria para ser usada para o Mizbeach. Então, se a gente usar aqui um utensílio sagrado, as águas vão ficar impróprias, a gente não vai poder cumprir a mitzvah de Nisuch HaMayim. Então, o que a gente faz? A gente traz um utensílio que ele não é sagrado, e aí ele não santifica as águas, e por entanto, vamos poder usar essas águas para fazer um Nisuch HaMayim. Essa é a opinião de Zeiri. Chezkia Amar, Chezkia nos diz, Klisharet en mekatim el amidat. Fala Chezkia não. Os utensílios sagrados do Beit HaMikdash, eles só santificam qualquer coisa que entra dentro deles se a pessoa que está segurando um utensílio tem intenção de santificar essa coisa que está entrando no cli, no nosso caso a água. Mas se ela não tem intenção de santificar, as águas não vão se santificar por si só. Então, por que aqui? Qual o problema? Podia trazer um utensílio sagrado e pegar água para o Nisuch HaMayim e elas não vão santificar, porque a pessoa não vai ter intenção de santificar. Então, por que a gente não usa um utensílio sagrado? Fala Chezkia, Vegzeira, Shema Yomru, Ledat Itkachu. Fala Chezkia, o motivo é que as pessoas que estão olhando, elas não sabem que a pessoa que pegou as águas não teve a intenção de santificar as águas. E elas pensam que as águas são santas, as águas são sagradas. E mesmo assim, a gente está usando essas águas para o Nisuch HaMayim. Como pode? Então, para as pessoas não desconfiarem do que a gente está fazendo, a gente acaba usando um utensílio não sagrado. Amar Abiane Amar Abzeira, filho teima yeshiu lemai. Veklishale temekatim elamidat. Vekzeira shema yomru lekidush yadayim viraglayim milan. Fala Abiane, não. Podemos estudar que tem um shiu, tem uma quantidade certa de águas que a gente precisa para fazer o Nisuch HaMayim. Então, se tem uma quantidade exata, se a gente encher mais do que essa quantidade, então mesmo um utensílio sagrado não vai santificar as águas. Porque os utensílios só santificam uma coisa que é própria a ser usada para o Mizbeach, a ser usada para o Beit HaMikdash. Mas se essas águas não têm a quantidade certa para ser usada no Mizbeach, então o utensílio não vai santificar. E mesmo se a gente sustenta que um utensílio só santifica se a pessoa tiver intenção, então tem dois motivos porque eu posso usar um utensílio sagrado para Rabi Hanai. Tanto por causa que eu vou encher mais do que a quantidade precisa e ele não vai santificar. E mesmo se eu encher com a quantidade certa, o utensílio só santifica se eu tenho intenção para santificar ele. Então qual que é o problema aqui? Por que a gente vai desconfiar? As pessoas vão falar que isso que eu fui encher as águas não era para usar para Nisuch HaMayim, para jogar as águas em cima do Mizbeach na hora do sacrifício do Tamid. E sim, para os Kohanim lavarem as mãos e os pés. E se são águas para os Kohanim lavarem as mãos e os pés, então não tem quantidade certa. Então as pessoas vão pensar que as águas ficaram santas. E o que? Passou a noite e elas estão impróprias. E mesmo assim a gente está usando para sacrificá-las no Mizbeach. Então por causa que as pessoas vão acabar desconfiando, a gente acaba usando um utensílio não sagrado. Fala agora, Nishpechá ou Nidgaltá? A gente estudou na Mishnah que se a gente deixou um utensílio aberto, passou a noite e o utensílio estava aberto, não se pode mais usar para o Nisuch HaMayim. Por que isso? Que a gente explicou que a gente desconfia que talvez uma cobra acabou tomando um pouco da água e ela pegou a água e ela colocou em vez da água um pouco de veneno. Então tem a mesma quantidade de água, mas não é tudo água, tem uma parte que é veneno. Mas qual é o problema? A gente pode usar uma peneira para peneirar o veneno. Então a gente vê que a nossa Mishnah não está indo com a opinião de Rav Nechemia. Por quê? Detalhe, a gente está numa braita mesanenet, yeshbo mishum gilui. O Tanakama sustenta que mesmo que a gente peneira as águas, mesmo assim a gente desconfia que o veneno penetrou a peneira. Amar Rav Nechemia, Rav Nechemia diz não. Ei, matai, bisman chatachtona migulá. Quando que uma peneira a gente desconfia e tem medo que a cobra bebeu e a gente não pode beber? Se a parte de baixo, ou seja, depois que já penetrou a peneira, embaixo ficou aberta, porque lá a cobra pegou a água, deixou veneno e não tem o que vai peneirar novamente, porque a peneira funciona, que tem um utensílio embaixo para receber essas águas. E se um utensílio de baixo estava aberto, então a cobra deixou o veneno lá. Mas se um utensílio de baixo está coberto, mesmo que a peneira por cima está aberta, se embaixo está fechado, não tem problema, a gente não tem do que desconfiar. Por quê? Porque o veneno da cobra parece como uma esponja, e ele não penetra a peneira. Fala, Mara, qual que é o problema de usar essas águas que ficaram abertas a noite inteira para usar elas para o Mizbeach? Eu posso peneirar a água e eu vou ter certeza que nenhuma cobra deixou veneno. Fala, Mara, filho, tem Rav Nechemia, mesmo se a nossa Mishnah está indo de acordo com a opinião de Rav Nechemia, quando Rav Nechemia falou que a gente pode peneirar e não tem o que desconfiar, Leediot, para qualquer pessoa beber as águas, não desconfiar que ele está bebendo veneno. Mas para Hashem, para sacrificar isso no Mizbeach, Miamar, será que ele disse que a gente pode usar uma peneira? Velepre, Rav Nechemia, Rav Nechemia não sustenta o que está escrito no Pasuk. Acrivei o Nalef e Chatecha, Aitzecha, o Aissa Panecha, Marashem Tzavakot. Deus fala para o povo de Israel, vocês vão sacrificar as coisas, os animais, as águas não boas para mim, você acha que eu vou gostar de vocês? Ou seja, para Hashem a gente tem que se sacrificar as coisas mais nobres que tem. E águas que uma cobra bebeu, mesmo se a gente pode peneirar elas, mas já não é uma coisa nobre para servir Hashem com essas águas. Adriana Lach, Lava Yavá. Com isso a gente termina o quarto capítulo de Masechet Sukkah. E vou começar agora o quinto e último capítulo da nossa Masechet. Fala Mishnah, Rechalil Chamisha Veshisha. Aquela flauta que eles usavam para aquela grande alegria de Simchat Beit HaShoeva, como a gente vai ver no decorrer aqui da Mishnah, ela era usada, tinha anos que 5 vezes, tinha anos que 6 vezes, ou seja, 5 dias ou 6 dias. Se o Shabbat ele caiu no Yom Tov, então a gente sobrou 6 dias. Se o Shabbat não caiu no Yom Tov, não foi o primeiro dia de Sukkot, então tem tanto Yom Tov como o Shabbat que a flauta não vai poder ser usada. Então E só sobra 5 dias para a flauta ser usada. Então, em Halil, a flauta era usada Hamishá Veshishá. Tem anos que 5 dias, tem anos que 6 dias. O que, que é essa flauta? Zeu Echalil Shal Beit HaShoeva. Essa é a flauta da grande alegria da Simchat Beit HaShoeva. Sheino Doche Eloet HaShabbat Veloet Yom Tov. Que ela não impõe, ela não pode ser usada não em Shabbat e não em Yom Tov. Simchat Beit HaShoeva era a grande alegria que eles faziam para buscar as águas. Quando eles buscavam as águas, todas as noites de Sukkot, eles se alegravam. Tinha uma grande alegria no Beit HaMikdash. A gente vai ver no decorrer do Perek diferentes coisas que eles faziam para se alegrar quando eles buscavam as águas. Fala, Gmará. Itmar. A gente estudou. Rav Yehuda e Ravena. Discutiram Rav Yehuda e Ravena. Had Tanei Shoeva. Um deles estudou, escreveu na Mishnah, estudou que está escrito na Mishnah, Shoeva. Zeu Echalil Shel Beit HaShoeva. Had Tanei, o outro estudou, Chashuva. Zeu Echalil Shel Beit HaChashuva. Um estudou que esse que é a flauta dá alegria de buscar as águas. E o outro estudou que é essa flauta dá alegria importante. Amar Marzutra, disse Marzutra, Mandetani Shoeva lo mishtabesh. Quem estudou na Mishnah Shoeva, ele não errou. O Mandetani Chashuva lo mishtabesh. Quem escreveu na Mishnah Chashuva também não errou. Por quê? Mandetani Shoeva, aquele que estudou na Mishnah que está escrito Shoeva, que é a alegria de buscar as águas, não estava, ele não errou. Dechtiv, está escrito no Pasuk, Ushavtem Maim Besasson. Vocês vão pegar as águas com alegria. Então você vê que a alegria recai sobre buscar as águas. O Mandetani Chashuva, aquele que estudou que essa é a flauta da alegria importante, não estava, ele também não errou. Tamar Rav Nachman, que Rav Nachman nos disse, Mitzvah Chashuva, essa mitzvah de jogar as águas em cima do Mizbech é uma mitzvah importante. O Bam Shesha de Mebereshit e o Mizbech, ele foi pronto para essa mitzvah desde a criação do mundo, porque a gente já estudou antes que os Shitim, que era onde as águas desciam, quando eles jogavam em cima do Mizbech, Hashem preparou eles desde a criação do mundo. Então é uma mitzvah bem importante que Hashem já tomou conta dela na criação do mundo. Tanu Rabanai, estudaram os nossos Chachamim numa braita. Hachalil, dochet HaShabbat, divrei Rabi Yosef e Rabi Yehuda. Rabi Yosef e Rabi Yehuda sustenta que podia se tocar a flauta no próprio Shabbat. Vachachamim omrim, Chachamim dizem, af Yom Tov eno dochet. Não só que Shabbat não pode tocar a flauta, em Yom Tov também não pode tocar a flauta. Amar Rabi Yosef, disse Rabi Yosef, machloket. Quando que eles discutiram Rabi Yosef e Rabi Yehuda e Chachamim, que Rabi Yosef e Rabi Yehuda sustenta que pode tocar a flauta no Shabbat? Beshir Shel Korban. Isso é só quando eles cantavam junto ao sacrifício do Tamid. Que sempre que eles sacrificavam o Tamid, eles jogavam vinho no Mizbeach, eles tinham que cantar o cântico daquele dia. Então, no cântico do sacrifício, Rabi Yosef Savar, Rabi Yosef sustenta, Ikar Shira Bekli. Rabi Yosef sustenta que a obrigação de cantar, a principal obrigação é tocar algum instrumento musical. Viavodai, já que é um trabalho que deve se fazer no Beit HaMikdash, todos os trabalhos do Beit HaMikdash, eles impuram o Shabbat, Vedochet HaShabbat, eles podem ser feitos no Shabbat. Do mesmo jeito que sacrificar o sacrifício, ele é uma melachá, um trabalho que não se pode fazer fora do Beit HaMikdash, e mesmo assim dentro do Beit HaMikdash, pode ser feito no Shabbat. Assim também, cantar aqui, a principal obrigação de cantar junto ao Korban é tocar um instrumento musical. Verabanan sabe, já os Chachamim sustentam, não. E Karshira Bepe, a principal obrigação de cantar no Beit HaMikdash é cantar com a boca, não tocar instrumentos. Então, tocar instrumentos é só para acompanhar a principal obrigação. Então, tocar um instrumento, velava Vodai, não é considerado um trabalho que é obrigatoriamente ser feito, é obrigado a ser feito no Beit HaMikdash. E, portanto, vem lá do Rei do Shabbat, não pode ser feito no Shabbat. Isso é só no cântico que é feito junto ao Korban. Avashir Shal Shoeva, mas quando eles cantavam por causa da alegria de buscar as águas, Divrei Akol Simchai, todo mundo sustenta que o motivo de cantar é por causa que eles queriam aumentar a alegria. E aumentar a alegria vem na dohar do Shabbat. Aumentar a alegria não empurra o Shabbat. Mas de qualquer forma a gente vê que a discussão entre a Yosef e a Biúda e os Chachamim sobre o cântico que era feito junto ao Korban é se a principal obrigação de Shir é tocar um instrumento musical ou a principal obrigação é cantar com a boca. Tamar Rabi Yosef, disse Rabi Yosef, Miná, Miná, Debe, Aplique. Da onde que eu sei que essa é a discussão entre eles? Detalhe, porque a gente estudou na Babraita, Klisharet Chassan Shelet, um utensílio que é usado para fazer os trabalhos do Beit HaMikdash, que ele fez ele de madeira, Rebi Poser. Rebi sustenta que ele é impróprio para ser usado. Rabi Yosef Rabi Uda Amachir, Rabi Yosef Rabi Uda sustenta que ele é um bom utensílio, mesmo que ele só feito de madeira, também pode ser usado no Beit HaMikdash, um utensílio de madeira. Qual que é a discussão entre eles? Se eu posso usar um utensílio de madeira ou não posso usar um utensílio de madeira? Made Machir, aquele que sustenta que eu posso usar um utensílio de madeira, que esse é o Rabi Yosef Rabi Uda, Savar, ele sustenta e Karshira Bekli. A principal obrigação de Shirá é tocar um instrumento musical. Vialfina mi'ibuva de Moshe. E a gente aprende da flauta que Moshe Rabbeinu preparou. Ou seja, Moshe Rabbeinu fez uma flauta de madeira. E não dava para fazer aquela flauta de ouro, como Rashi explica para a gente que uma vez eles investiram essa flauta com ouro e o som não saiu. E aí eles tiraram o ouro e o som voltou a sair da flauta. Então a gente vê que essa flauta de Moshe tinha que ser feita de madeira. E se a principal obrigação de Shirá é tocar um instrumento musical, e eles usavam um instrumento musical que Moshe preparou que era de madeira, então a gente vê que os utensílios do Beit HaMikdash podem ser feitos de madeira. O Made Passe, aquele que sustenta que um utensílio de madeira não pode ser usado no Beit HaMikdash, Savar, ele sustenta e Kar Shirá Bepé. A principal obrigação de cantar no Beit HaMikdash é com a boca. Então se a principal obrigação é cantar com a boca, tocar um utensílio musical não é um instrumento musical, não é uma parte da obrigação. Então não dá para aprender do instrumento musical de Moshe, porque isso não é uma parte dos trabalhos do Beit HaMikdash. Veloi afina meibua de Moshe. E não dá para aprender da flauta de Moshe Rabbeinu. Então aqui a gente vê que Rabi Yosef Rabi Uda sustenta que Kashira Bekli, que a principal obrigação de cântico é com instrumentos musicais. Então por isso Rabi Yosef Rabi Uda também sustenta que pode ser feito no Shabbat, pode ser usado instrumento musical no Shabbat. Fala com ela, não dá para provar que essa aqui é a discussão entre Rebbe e Rabi Yosef Rabi Uda. E a gente vai explicar de uma outra forma a discussão entre eles. Dekulei alma e kar shirá bekli. Todo mundo sustenta que a principal obrigação de shirá é com um instrumento musical. Ah, então Rabi Yosef Rabi Uda tem razão, já que a principal obrigação de cantar é tocar um instrumento musical, o instrumento que Moshe fez era de madeira. Então a gente vê que os instrumentos, os utensílios, os instrumentos do Beit HaMikdash podem ser feitos de madeira. Fala agora não, mas a discussão entre eles é o seguinte. A discussão da Gemara, a discussão entre Rebbe e Rabi Yosef e Rabi Uda é o seguinte. Já como a gente mencionou antes, a flauta de Moshe Rabbeinu tinha que ser de madeira. Não dava para fazer ela de metal. Se ela for feita de metal, o som não ia sair. Então uma coisa que é impossível fazer de metal podia ser de madeira. Então Rebbe sustenta que a gente não pode aprender o possível do impossível. Ou seja, a flauta tinha que ser de madeira, mas os outros utensílios podiam ser de metal. Então a gente não pode aprender os outros utensílios que são possíveis ser feitos de metal da flauta, que era não possível fazer de metal. Já Made Machir Savadanim Efshar Mishei Efshar, Made Passi, já a outra opinião sustenta que não. Savar Lodanim Efshar Mishei Efshar. A gente não pode aprender uma coisa que não é possível fazer de metal, e uma coisa que é possível fazer de metal, de uma coisa que não é possível fazer de metal. E essa é a discussão entre Rebbe e Rabi Yosef Rabi Uda. Rebbe sustenta que a gente não pode aprender o possível do impossível, e Rabi Yosef Rabi Uda sustenta que a gente sim pode aprender. De qualquer forma, no Beit HaMikdash tinha um instrumento que ele é obrigado a ser usado no Beit HaMikdash, e ele é feito de madeira, então a gente aprende desse instrumento para todos os outros utensílios do Beit HaMikdash, que eles podem ser de madeira. Essa é a segunda explicação da discussão entre Rebbe e Rabi Yosef Rabi Uda. Teiba e Teima. E se você quiser, você pode explicar uma terceira explicação. de Kuleyana, todo mundo sustenta de Kashirabepe, que a principal obrigação do cântico é cantar com a boca. E mesmo se você vai me falar que todo mundo sustenta que a principal obrigação é com o instrumento musical, a gente não aprende o possível do não possível. Então, por que que o Rabi Yossi e Rabi Yehuda sustenta que, de qualquer forma, a gente pode fazer utensílios de madeira? Aí a principal obrigação de cantar é com a boca, então não pode aprender dos utensílios e dos instrumentos musicais, porque eles não fazem parte da principal obrigação. E mesmo se eles fazem parte da principal obrigação, a gente não pode aprender uma coisa possível numa coisa impossível. Então, por que que ele sustenta que a gente pode fazer utensílios do Beit HaMikdash de madeira? Ve'acha be'meilav menorá bichlale o prate o biribui o miutei kamifliki. E sim, só a discussão entre Rebbe, Rabi Yossi e Rabi Yehuda é como estudar um certo limud, um certo aprendiz que a gente aprende da menorá para os outros utensílios. A gente sabe que tem várias maneiras como que a Torá a gente pode estudar e decifrar as halachot, as leis da Torá. Uma das maneiras é chamada de klal ufrat uklal. Quando a Torá fala de uma forma geral, depois a Torá especifica, e depois a Torá volta a se relacionar sobre esse assunto de uma forma geral. Isso é chamado de klal ufrat uklal. Tem outro jeito de estudar esse mesmo versículo, que a Torá está falando, está aumentando todas as coisas, depois a Torá diminui e fala uma coisa específica, depois a Torá volta a aumentar todas as coisas. São dois tipos de estudos, e nesses dois tipos de estudos, do jeito que a gente estudar um pasuk que está relacionado à menorá, vai sair essa discussão entre Rebbe, Rabi Yossi e Rabi Yehuda. Vamos ver, agora vai explicar. Rebbe darish klal e uprati. Rebbe que sustenta que os utensílios têm que ser feitos de metal, ele estudou esse versículo que está relacionado à menorá através de klal ufrat. Vamos ver. Veasita menorat. Está escrito no pasuk, você vai fazer a menorá. De uma forma geral, não está especificado do que você vai fazer a menorá. Claro. Depois a Torá fala para a gente, zahavtaor, ele tem que ser feito de ouro puro, ou seja, um metal. Prat, esse já é onde a Torá especificou para a gente. Mikshata se a menorá, você vai fazer a menorá de uma peça só. De novo, não está escrito do que você vai fazer a menorá. Você vai fazer a menorá de uma peça só. Então, chazal vekalal, a Torá generalizou novamente. Então a gente aprende klal ufrat uklal e atadan elakein aprat. Se a gente quiser aprender outros utensílios do Beit HaMikdash da menorá, então a gente aprende que eles têm que ser como a parte do pasuk que especificou. Ou seja, do mesmo jeito que a Torá especificou aqui, mefurash el matech, que tem que ser de metal, afkol, todos os outros utensílios que a gente aprende, shel matech tem que ser de metal também. Ou seja, se a Torá generalizou, depois a Torá especificou, depois a Torá voltou a generalizar, se a gente aprender qualquer outra coisa desse versículo, a gente tem que aprender que ele tem que ser parecido à parte que a Torá especificou. Do mesmo jeito que lá tem que ser de metal, sim, todos os outros utensílios têm que ser de metal. Por isso sustenta Rebbe que um utensílio feito de madeira é impróprio para ser usado para os trabalhos do Beit HaMikdash. Rabi Yossi e Rabi Yehuda, Rabi Yossi e Rabi Yehuda sustenta Darish Ribui Umiute. A gente aprende esse pasuk com aquela outra forma de estudar, que é Ribui Umiute. Ou seja, Vasita Menorat. A Torá falou, você vai fazer uma menorá. A Torá não falou do que você vai fazer a menorá. Então isso veio incluir todos os jeitos que você pode fazer a menorá. Depois a Torá falou Zahavtaor, você vai fazer ela de ouro puro. Então a Torá excluiu, certo, alguma coisa que você não pode fazer a menorá. Mikshata, se a menorá, e quando a Torá voltou e incluiu todas as coisas, você vai fazer a menorá de uma peça só, fazer a menorá não está escrito como, voltou a incluir todas as coisas. Então como que é isso? Ribá umietve ribá. Ribá, já que a Torá incluiu todas as coisas no começo e no final. Então isso vai incluir todas as maneiras de fazer a menorá. Então, mai rabi, rabi akol, rabi kol, rabi kol mili. Isso veio incluir qualquer jeito de fazer a menorá. De ouro, de prata, de madeira, de qualquer jeito. Mai miet. E que Gaturá veio excluir? Por que Gaturá especificou Zaptor para excluir alguma coisa? Miet shel cheres. Isso veio excluir o barro. Você não pode fazer de porcelana, você não pode fazer a menorá de porcelana. Mas qualquer outra coisa você pode fazer. Ou seja, a discussão de Rebbe, Rabi Yossi, Rabi Yehuda é como interpretar esse passuk. Será que a gente interpreta com aquela maneira de claro, prato, claro? A Torá generalizou, especificou e generalizou. Então todas as outras coisas têm que ser parecidas ao que a Torá especificou. Ou a gente aprende esse passuk com o estudo de ribui, miúdo, veribui. Que é o que? A Torá incluiu tudo, excluiu alguma coisa e incluiu novamente. Então a Torá inclui tudo e exclui uma coisa só. O que está incluído? Madeira, qualquer outra coisa. Só exclui uma coisa só, que é o cheres, que é a porcelana. Então aqui a gente aprende que todos os outros utensílios podem ser feitos de madeira. Só de cheres eles não podem ser feitos. Fiquem com a gente para o próximo DAF, que vamos discutir mais assuntos sobre aquela grande alegria de Simchat Beit HaSheva.